de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis e seis da Bahia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo, rapaz. É bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra você também, viu? A partir de agora, a metralhadora da informação chegando aqui na Gabriela FM, trazendo muita informação, prestação de serviço. A sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Vamos estar atualizando as informações dos bastidores da política. Dia 17 tem a diplomação, prefeito, vice-prefeita, vereadores, lá no Fórum Epaminondas Bervente de Castro. E a gente está acompanhando também, ó, a luta para ver quem vai conduzir o poder legislativo da cidade de Deus. Tem novidades no programa de hoje. Muito bom dia, repórter policial mais premiado da Bahia. Aperta o play e avisa. Marinho.
Chegando, chegando, seus capitas, tá dando risada, tá cheio de dinheiro, né? O bolso tá popudo.
O bolso de quem?
O seu, que você tá. Chegou hoje em alto.
Alegria sempre,
ele rapaz. Chegou hoje em alto astral, porque hoje é sexta-feira 13, Scarpita.
Sexta-feira 13, tem gente que tem aqueles. É, né, aqueles mistérios.
Mas tem que ter, viu?
Embaixo da escada ninguém passa.
Tem que ter.
Gato preto na frente.
Cheguei aqui hoje na Gabriela FM. Pisando com o pé direito. Você vai pisando, vai subindo os degraus, pisa com o pé direito e faça aquilo que recomendou a nossa mãe de santo, Carmosina.
Verdade.
Sempre um dente de alho no bolso.
A Jaiô, viu?
A Jaiô. E a gente começa essa sexta-feira 13 com muitas notícias, muitas informações. E chamando você, meu amigo ouvinte, minha amiga ouvinte, olha, chega pra perto do rádio, porque a partir de agora o Tropa de Elite está no ar.
Hoje você passa debaixo de escada ou não?
É, de jeito nenhum. É,
gato preto na sua frente.
Que já também pedrada.
Eu acho que a sua sexta-feira 13 você começou ontem.
Uma pedra pra, em direção a ele, pra ele fugir.
A sua sexta-feira 13 começou ontem.
Começou ontem por volta das 18 horas e alguns minutos. É?
Eu não gosto nem de
lembrar, viu? Lila Del Rey, aí no bairro do Iguape.
Ai, ai, ai. Vamos começar o Tropa no oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados. Tem também Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico, Conti Tintas. E hoje, né, chegando no Tropa de Elite, uma das boas-vindas, né, seu repórter, a Remove, que é remoção de pacientes com segurança, uma empresa de Ilhéus que presta esse serviço importantíssimo. Você precisa conhecer, né, a Remove.
Atendimento especializado 24 horas para você e sua família. É a Remove. É a agilidade, segurança, atenção e cuidado. Parabéns aí ao Ronaldo Lavigne e também toda a equipe da Remove, né, que temos o diferencial altamente. Atendimento 24 horas
24
por dia.
24 horas, bacana. E repete o telefone aí, seu repórter. Repete o telefone.
O contato é o 73-3223-5155.
Remove, dando boas-vindas aqui, né, a você, amigo ouvinte, e a Remove. A Remove que chega, né, acreditando no potencial que é a propaganda aqui no Tropa de Elite.
Quando você liga para o SAMU e o SAMU não atende a sua solicitação, Aí você vai ter que remover.
O bom da Remove, a gente inclusive vai estar trazendo o Ronaldo aqui para falar, é o preço acessível para todo mundo, né, seu repórter? Muita gente pensa que é um serviço caro, mas não, é um preço acessível para todos.
Tem um médico de plantão, especializada,
de plantão, 24 horas. Né? A equipe toda aí, UTI, neonatal, a UTI geriátrica aí, para estar conduzindo, né, o vovô, a vovó, o titio, a titia. E no decorrer do programa a gente vai falar mais um pouquinho da Remove. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, a nossa equipe já está escalada. Tem Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Denildo Braga no Bola Dentro e ainda tem o Paulo José trazendo as informações do extremo sul da Bahia. Agora vamos saber como é que vai ficar o tempo de acordo com a agência Clima Tempo. Confere no nosso painel digital. Termômetros nesse exato momento, marcando 24 graus aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM. 35% é a probabilidade de chuva para hoje, né? Céu tá nublado, o sol já apareceu, já deu o ar da graça. Tá ali no telhado do Zé Mascate, no Alto da Conquista, o sol olhando pra gente aqui nesse estúdio 3D da Gabriela FM, viu? Vista privilegiada. Já pensou esse estúdio aqui para dar para ver o Márcio Repórter? Como é que não seria, hein? Ei, danado. 6h10. 6h10! Vai se atrasar, não, viu? Bom dia, turma, que tá aí, ó, acordando agora, né? O despertador já tocou, mas você não quis levantar da cama. Tá na hora de acordar pra vida. E a turma que já tá no batente, vem de cedinho com a gente. Muito obrigado. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, sintonizados aqui. Nossa, muito bom dia. Hoje tem entrevista. Hoje tem Roberto Soares. Vamos falar da Expo Ilhéus, a feira, né, de turismo de Ilhéus, que acontece todos os anos ali na Avenida Soares Lopes. E o nosso convidado é o Roberto Soares. De olho e agora conferindo as manchetes do nosso programa.
Prefeito eleito Valderico Júnior anunciou mais 6 nomes que vão compor a sua equipe de governo.
Expectativa, seu repórter. Sabe o que? A iluminação da ponte, a CEINFRA, Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, deve chegando nos próximos dias em Ilhéus para fazer, né, aquela restauração ali, viu? Promessa, e agora a gente espera que seja cumprida, né?
Olha, servidores públicos da Bahia poderão ter programa habitacional destinado aos policiais. E o Sindipoc, que é o Sindicato dos Policiais Civis, se manifestou durante audiência pública.
Olha, ontem foi anunciado o Paulo Gunner para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação no governo de Valderico Júnior. É experiência, né, do Paulo Gunner. A gente vai trazer um pouquinho aqui. Esse trabalho, né, que o Paulo Gunner fez na CDL, já teve a oportunidade de ser secretário e agora ele vem, né, para ser secretário de um prefeito da renovação. Então vamos juntar experiência e renovação, seu repórter, e já a gente traz essa notícia aqui. Foi bastante elogiada aí no meio empresarial da cidade de Ilhéus a indicação do Paulo Gunner.
O pau quebrou em pleno centro de Ilhéus por conta de uma dívida e quase terminou em morte.
Que coisa, viu? Olha, o governo começa a pagar o auxílio gás de dezembro. Você vai ficar sabendo aqui na metralhadora da informação.
E a Companhia 70 apreende drogas e materiais ilícitos durante a ação no bairro Teotônio Vilela.
Essas e outras a partir de agora, além da entrevista com Roberto Soares, a movimentação do plantão policial e os bastidores da política.
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tenta!
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite, na Gabriela FM, são 6 horas e 14 minutos, 6h14. Olha a notícia boa aí, os servidores públicos da Bahia poderão ter programa habitacional destinado, inclusive, aos policiais civis e policiais militares. E o sindicato atuante, que tem o presidente de Ilhéus, Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, durante audiência pública se manifestou. Esse programa tem como objetivo facilitar a compra de casa própria pelos servidores públicos. Uma audiência pública realizada pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia, a FETRAB, aconteceu na última quarta-feira, lá na Assembleia Legislativa da Bahia, e discutiu a possibilidade de implementação de um programa habitacional, esse programa destinado aos servidores públicos do Estado da Bahia. O programa seria voltado para policiais civis, policiais penais, policiais militares, guardas municipais, dentre outras categorias do funcionalismo público. É um programa assim, similar ao programa Minha Casa Minha Vida, e é o servidor público que é preocupado com essa situação. Tem muita gente que não tem casa própria, né? E segundo o vice-coordenador da FETRAB, os servidores da segurança pública enfrentam dificuldades financeiras para adquirir imóveis próprios e não podem residir em áreas de alta periculosidade. Portanto, aí o sindicato sugeriu a implementação de um programa habitacional, esse programa específico voltado aos policiais civis, policiais militares, policiais penais e guardas municipais. Essa audiência pública buscou reabrir o diálogo com o governo do estado para que os servidores possam ter acesso a um programa que facilite a aquisição da sua casa própria. Você imagina só, o polícia não tem casa, aluga uma casa numa periferia, lá do lado de um bandido, do lado de uma boca de fumo. Não pode, isso não pode acontecer, viu? Eu gostaria...
É difícil, né? É preocupante, viu? Olha, novos sargentos da Polícia Militar da Bahia foram formados em solenidade no segundo BEIC, viu, seu repórter? Ocorreu ontem, dia 12, a formatura de novos sargentos da Polícia Militar da Bahia no segundo BEIC aqui em Ilhéus, o evento presidido pelo Coronel Souza Júnior, comandante da região sul. O sargento Gilmárcio, da 70 CIPM, foi um dos graduados que concluiu o curso com êxito, destacando-se pela demonstração de compromisso, disciplina e excelência ao longo de toda a formação, servindo de exemplo para seus colegas e para a corporação. O capitão Zacarias representou o comandante da 70 CIPM no evento, marcando aí a celebração de uma importante etapa de carreira dos novos sargentos. Ontem, inclusive, aconteceu a confraternização da 70 CIPM.
Confraternização da 70. Nós gostaríamos, no início deste programa de hoje, de agradecer o carinho de todos, de toda a família 70, em especial ao Major Vasco Luiz, ao Capitão Zacarias, e ainda tinha lá o Valdir, o Cabo PM Valdir, que é o Badega, ainda tinha também o Soldado PM Everaldo Brandão.
Veríssimo também, né?
Veríssimo. O Sargento Veríssimo, contando Veríssimo suas histórias. E foi muito bacana, né? O Gideval é cabo também da Polícia Militar e está na 70. E o carinho da família 70 para com o programa Tropa de Elite.
Você viu, eu falando lá, né? O Tropa de Elite faz parte, né, da família 70. A gente tem uma ligação muito boa com a Companhia 70, divulgando as ações, né? A 70 que tem apresentado aí redução no índice, reduziu aí muito a questão de homicídios, como o capitão Zacarias colocou, 100 dias sem homicídios na área da 70. Eu acho que é uma conquista importante. E a gente está sempre divulgando aqui a produtividade da 70 e que as outras companhias possam também estar passando essas informações para a imprensa, e esse programa aqui tem esse compromisso, viu, senhor repórter?
Ficamos tristes porque estamos perdendo o capitão Zacarias. Ele está indo para o 15º Batalhão da Polícia Militar em Itabuna, vai trabalhar lá com o tenente-coronel Robson Farias, vai assumir uma companhia lá em Itabuna. A polícia é assim. E dizer para o Major PM Soeiro, atenção, o Sargento Gerson Mendes, leva o nosso recado aí para o Soeiro, que o Soeiro não nos convidou para a confraternização da Companhia 69. É, e nós somos ciumentos.
Né? Você é ciumento.
Eu também.
Você é ciumento.
Eu também.
Muito ciumento, viu?
É, o Gerson Mendes vai dizer, o Major Soeiro. Agora o capitão, não, o Carlos Araújo, estava lá na festa.
Aí já é outro que a gente vai falar, evento. Daqui a pouquinho a gente vai falar. É. Ontem teve a troca de comando, né, a troca de comando, o nosso querido amigo Major Ozanar.
Tenente Coronel.
Tenente Coronel, rapaz.
Coronel Ozanar.
Você não fica ligado aqui na dica, né? Aí, Tenente Coronel.
Tenente Coronel Ozanar
deixou o comando da 61 lá em Ubaitaba, que inclusive hoje vai estar realizando a sua confraternização, e vai ser secretário municipal da Prefeitura de Itacaré. Vai ocupar a pasta do trânsito lá em Itacaré, o Tenente Coronel Ozanar. E a gente ontem foi prestigiar essa festa, muito bacana, lá no auditório CPR Sul.
É, e se você quiser, nós vamos prestigiar novamente, porque teve um convite para mim e para você, do Tenente Coronel Ozanar. A Companhia 61 vai fazer a confraternização no dia de hoje, lá na cidade de Ubatã, e o Tropa de Elite foi convidado mais uma vez. No ano passado, Steven, nós
não,
fomos.
Foi esse ano.
Foi esse ano, né?
A festa junina.
Ah, foi festa São
junina,
João.
São João.
Muito amendoim, muito milho.
Churrasco.
Ozanar.
Festa boa. Viu?
Ozanar.
Um abraço. Vamos dar o primeiro giro regional. Tá chegando o Matheus Santos, locutor vereador ontem. Uruçuca, 72 anos. Itajuí também fez aniversário. Itapetinga também fez aniversário, viu, seu repórter?
A região interligada no Tropa de...
Matheus Santos, bom dia a você!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 13 de dezembro, e a gente vem chegando com a nossa participação para falar sobre a programação de ontem, né? Uruçuca celebrou 72 anos de emancipação política com programação especial e shows na Praça Miguel Baracho. Ontem, quinta-feira, dia 12 de dezembro, Uruçuca comemorou seus 72 anos de emancipação política com uma programação repleta de momentos especiais e apresentações culturais. As celebrações começaram logo pela manhã, às 8 horas, com uma missa realizada na Igreja Matriz, que contou com a presença do prefeito Moacir Leite Júnior, do vice-prefeito Dinho, da presidente da Câmara Magnólia Barreto, a prefeita eleita, além de vereadores eleitos, reeleitos, suplentes e secretários municipais. Em seguida, a comunidade e as autoridades se dirigiram ao Centro Administrativo Rubi Mancuso, onde foi realizado o hasteamento das bandeiras, simbolizando o respeito e orgulho pela história do município, o antigo Água Preta. Ainda como parte da programação, foi realizado um culto ecumênico que reuniu lideranças religiosas em um momento de fé e adoração. O padre Irismar, representando a comunidade católica, e o pastor Pedro Santo Inês, representando as igrejas evangélicas, conduziram a celebração, trazendo uma mensagem de união e gratidão pela trajetória de Uruçuca. À noite, a festa continuou na Praça Miguel Baracho, onde artistas locais deram um verdadeiro show. Músicos e bandas da região animaram o público com apresentações que exaltaram o talento e a cultura uruçuquense, encerrando as comemorações em grande estilo. Os 72 anos de Uruçuca reforçam o orgulho da população pela história do município e sua visão de um futuro promissor, sempre pautando no crescimento e na valorização da sua gente. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos.
Valeu.
Excelente final de semana e até segunda.
Segunda-feira a gente se encontra. Lembrando que na próxima sexta-feira o Tropa entra em recesso, dia 20. E aí retornaremos no dia 6, tá certo? Todo o jornalismo da Gabriela FM. Daqui a pouquinho a gente fala da coletiva de ontem. Ontem o prefeito Valderico Júnior, 6 mais 6 novos nomes aí para estarem ocupando cargos no primeiro escalão, onde saiu turismo, saiu educação, da indústria e comércio, infraestrutura. Daqui a pouquinho a gente traz essas informações para você. Olha a hora, 6h24 na Bahia. Vai se atrasar não, 6 horas mais 24 minutos. Eu tenho uma notícia aqui, seu repórter, do gás. O governo começa a pagar o auxílio gás de dezembro. Quer saber agora? Chega mais para perto do rádio e aumenta um pouquinho aí, viu? O auxílio gás de dezembro começa a ser pago, né, hoje pelo governo federal, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, né? MDS, esse ministério aí. Olha que conta agora, né? Desenvolvimento, né? Assistência Social, Família e Combate. E cerca de 5,49 milhões de famílias em todo o Brasil estarão recebendo aí a partir de hoje o valor de R$ 104. Agora o bujão não está mais caro, rapaz. O bujão está caro, né? Tem bujão de 130, 140, né? Ei, danado. Então, esse montante aí, né, aquece a economia e a turma não tem que ficar cozinhando em fogão de lenha. Agora, o gás de cozinha, por exemplo, aqui na Bahia, viu, tem sofrido cada aumento que eu vou te contar, viu? Seu repórter, olha, tem mais uma conquista desse programa. Passei hoje cedo para vir para a rádio, a sinalização dos dois quebra-molas que a gente recebeu aqui a denúncia. Cobramos, você encaminhou a equipe da Polícia Rodoviária Estadual da Bahia e os dois quebra-molas já sinalizados, pintados, ali um em frente ao parque de exposições e o outro em frente ao atacadão ali, deixando, né, os motoristas agora mais antenados, porque tá sinalizado o quebra-mola, viu? Tá sinalizado.
A equipe da Polícia Rodoviária Estadual, agradecendo aí o Tenente Operacional, Tenente Lima, e o Comandante Encarnação, da PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Eu tenho notícia boa para o Banco Central, viu, Scarpita?
É?
Conversa ontem com o secretário do Interior, o Zé Vito Pessoa. O Zé Vito disse: Marinho Santos, o Café, Café estava sentado do lado também, ouvindo a conversa. O Distrito de Banco Central vai ser o primeiro contemplado na ação da Prefeitura Municipal de Ilhéus. Inclusive, a ambulância do Distrito de Banco Central está quebrada, abandonada e será reativada breve.
Que bacana, viu? Que bacana. São 100 dias, primeiros 100 dias aí, a turma já está todo mundo, né, programado, alinhado, planejado a partir de 1º de janeiro. Vamos lá, giro! Já teve o primeiro, agora tem o Fala Povo e já tem Vini Santana. Agora vamos lá no nosso WhatsApp.
Copa de Elite, aqui o povo fala.
Quem já tá antenado, dando um grau pra ficar bonito no final de semana, é o nosso amigo Stanley, tá lá no Corte Legal. Um abraço, Chico, Wagner, toda a equipe aí do
Maurício.
Salão. Maurício, toda a equipe aí do Salão Corte Legal. Chico tá vestido de que hoje, hein, Stanley? Chico é São Paulino, né?
O Maurício tem uma saída dele que é misteriosa, saída misteriosa do Maurício.
Diz que o Chico hoje está de Papai Noel, viu?
Papai.
Ho, 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 ho. Um abraço, viu? Valeu, Stanley!
Tem uma história do Maurício lá com o distrito de Rio do Engenho.
É?
Ele namorou, morou com a sobrinha de Silvano e depois largou, abandonou a bichinha.
Você fica contando a vida do povo, rapaz. No Fala Povo tem ele, seu Antônio, que é o mesmo balaio. Bom dia, bom dia, bom dia, balaio. Ontem foi prestigiar lá a coletiva, hein? Bom dia.
Muito bom dia, tropa de elite. Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Amigo diferenciado. Que Deus possa lhe dar um final de semana rico e abençoado.
Amém, amém.
E que os anjos do céu continuem derramando bênção diante da vida de cada um de vocês. Estou passando por aqui, meu amigo, para dar o meu alô, o meu bom dia para meu amigo Moisés Vasconcelos, para meu amigo Mozenza, pescador. Também dar meu alô, meu bom dia para dona Edilza, que não esquece da minha pessoa. O meu bom dia, o meu alô também para meu amigo Bilisco, ali naquela cidade do Vilela, que o Vilela hoje é uma cidade.
Vilela.
Agradeço muito o Vilela.
Uma cidade dentro de outra.
Pela essa candidatura e pela essa eleição tão maravilhosa do meu prefeito Rodrigo Júnior. Vilela contribuiu bastante, bastante. Eu agradeço todo o povo do Vilela. E também estou agradecendo aqui o meu prefeito Rodrigo Júnior, dizer a ele que ele acertou em cheio indicar esse rapaz como secretário do turismo, indicar também essa moça aí, que essa daí vai ser uma renovação da Secretaria de Educação.
Doutora Eva.
Porque a gente fiquei 8 anos com essa mulher chamada Loura, que essa educação não andou pra nada. Mas graças a Deus que estão ficando livres desse povo. Um bom dia pra todos, um bom final de semana. Rapaz. Tamo junto.
Você começou a sexta-feira com a língua afiada, você viu, repórter?
E ele tá travestido com aquela camisa Renovação.
Você viu?
Renovação. Somente ele, Balaio, que né, vestiu a camisa. Agora você dá uma passadinha lá na Barra de Itaipa, ali na Avenida Uaitaba. Fala com o Val Mecânico. Val não tem mais idade, o Balaio, pra ficar olhando o motor de carro até 7, 8 horas da noite, não. A idade dele já não permite, ele tem que se poupar. É até 5 da tarde ele olha o motor de qualquer carro e depois ele só, agora
vai
pra vou descansar.
Vai pra descansar.
Primeiro andar da oficina.
É, Val Mecânico, um abraço pra você, viu, Val? Um abraço. Marcos Piscina, a turma né, do Grupo da Amizade do GDA, inclusive o Marcos. Ele mandou o convite pra gente participar.
Marco Piscina.
Participar lá da confraternização. Negão do Reggae, fala no Tropa, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, bom dia, Raul Bastinho Capita. Negão do Reggae, do Malhado, como sempre, mandando um abraço pra todos vocês. Sextou, viu?
Sextou.
Robertinho, Marinho, deixa eu te falar. Como a gente é carregador da central de abastecimento, a gente não tem direito, não, de passar nem com o carrinho. Porque os obstáculos são muitos na central. Às vezes, quando a gente quer passar, ainda tem gente que reclama. É, vamos chamar a atenção aí da como aí hoje da central de abastecimento, Marinho.
Alô, e Robert Sandra! Capita,
pra poder resolver esse problema, porque do jeito que tá, não pode ficar.
De jeito nenhum.
Desde de conta, eu quero agradecer a todos vocês aí da Gabriela FM, a rádio que faz a minha e a sua trilha sonora.
Valeu.
Falou? Valeu. Um abraço pra vocês. E sextou, viu?
Sextou, final de semana chegou, tá aí, viu? Atenção, Sandro, os obstáculos aí, a turma do carrego, olha só, né? Esse programa é o programa do povo, gente. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita, tô ligado aqui na melhor rádio, no melhor programa de todas as manhãs, é Marivone, lá de Sambaituba, Rubens Soares, no Maria Pereira, em Itabuna. Tem também aqui Ranieri Galvão, tá lá no São Caetano. Bom dia, bom dia, bom dia. Ciso Boy, ontem, Ciso Boy tá fora de Deus, tá viajando o Ciso Boy, né? Ontem tivemos um navio aí, o Ciso Boy não mandou aquela foto da chegada do Transatlântico. E Espirro da Barra, pra gente fechar essa passadinha aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Um alô pra mim aí, Espirro da Barra.
Fala com o Espirro pra falar com o Val Mecânico também né? Mandando um abraço pra o Axé. Alô, Axé da Iluminação e o Gessé do Setor de Iluminação Pública da Prefeitura de Ilhéus. É um bom dia e uma boa sexta-feira para vocês também.
Beleza! Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, porque agora tem a participação do Vini Santana, seu repórter. Olha, a 68 chegou chegando, né? Apreensão de drogas aí, viu? Apreensão de drogas, e a gente vai trazer essa informação agora para você que está acompanhando o nosso programa. É, Operação Combate CVLI, policiais da 68 realizaram uma ronda lá no Alto do Coqueiro quando receberam a denúncia de que indivíduos estavam em atitude suspeita. Ao chegarem no local informado, encontraram o indivíduo e durante essa busca pessoal, 81 pedras de crack, seu repórter, mais R$51 em espécie. Foi encontrado com esse indivíduo que foi encaminhado aí ao plantão da 7ª Coordenadoria de Polícia, a 7ª Corpim, que segue a todo vapor no seu prédio ali na região central da cidade, né, senhor?
O Rafa, né? Esse aí foi o Rafa, não foi o cabelo enroladinho? A 68 chegou.
Já, né?
O Rafa foi...
O Rafa
já Baculejo chegou... A 68 chegou nessa operação...
81 pedras de crack.
Foram muitas e muitas viaturas para poder fazer essa operação no Alto do Coqueiro. E aí os moradores ficaram assombrados, assustados, tanta polícia no alto do coqueiro, para dar uma Bahia.
81 cara, pedra
se
de
deu de mal.
Como é o nome dele? É,
Rafa.
O Rafa. O Rafa foi parar na Popó. Vini Santana, chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia você, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita. Meu amigo Marinho Santos, um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira. Sextou na Bahia, meus amigos. Eu tô com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças, relógios, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Show? E agora vamos para as informações. Olha, uma guarnição do 3º Pelotão da Polícia Militar prendeu um homem de 43 anos com a pistola calibre 9mm na Avenida Landulfo Alves, em Ubatã. Conforme informou a polícia, a prisão ocorreu após a abordagem a um veículo Palio. O condutor do veículo, que não teve identidade revelada, portava a arma na cintura e dois carregadores municiados. O suspeito ainda portava um coldre na cintura e um porta-carregador e 33 munições de pistola calibre 9mm. O homem foi preso em flagrante e apresentado juntamente com o material apreendido na Delegacia Territorial de Ilhéus. E olha, uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático prendeu um homem na manhã desta quinta-feira e apreendeu uma arma de fogo na localidade conhecida como Favelinha, no bairro ACM, em Ubaitaba. Conforme informou a Polícia Militar, a prisão ocorreu após a abordagem policial, quando o homem, que não teve identidade revelada, apresentou atitude suspeita. Durante a abordagem, a PM encontrou com o suspeito um revólver calibre 38 com 5 munições. Ainda de acordo com a polícia, o suspeito preso seria chefe de tráfico local. O homem e o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Aurelino Leal. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana com o apoio da Vidal Pratas. Quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Então não perca tempo e acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163, repetindo 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Um excelente final de semana para todos vocês. Eu volto segunda-feira, se Deus quiser.
Bom final de semana para você. Bom faturamento. Tomar aquele chocolatezinho quente, aquele mingau, aquele munguzá. Tomar aquele cafezinho gostoso. Sai daí não, hein?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Marinho, canto.
A hora certa pra você, tá ligado? Tá ligada no Tropa? Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Pelo carinho da sintonia, são 6h45. Faça como, ó, faça como Dona Carmen. Dona Carmen, lá da rua Ovídio Leal, no bairro do Iguape. Dona Carmen, aquele abraço pra senhora.
Dona Carmen, ontem veio pra dar um abraço em você.
Foi me dar um abraço, né? E não,
Dona
me viu.
Carmen, não viu, mas.
Marinho Santos.
Eu dei um abraço dobrado em Dona Carmen. Dona Carmen, obrigado pelo carinho. Fala em carinho, senhor repórter. Antes de você trazer a primeira notícia aí dessa segunda rodada. É, ela está fazendo aniversário hoje, está na expectativa de receber a alta daqui a pouquinho, está lá no Vida Memorial, nosso ouvinte Cida Nascimento, mil beijos para vocês, estivemos visitando a Cida, né? Cida,
a mãe é do soldado Danilo.
Cida com aquele astral incrível.
Alto,
né,
astral.
Pois é, então estamos aguardando a filha, expectativa.
A filha da Cida está... Olha, eu tenho que ir para Salvador, porque a diocese lá está me esperando.
Ah, é, então, o presente que a Cida, né? Aniversário do Danilo, né? Do Danilo. E porque o filho da Cida, né? Então, a Cida hoje quer ganhar esse presente aí de poder estar ao lado do Danilo, tá essa expectativa boa para
receber. Ela já recebeu alta?
Tá agora lá, todo mundo já na expectativa para receber alta agora pela manhã, viu, senhor repórter? A turma lá da Barra tá com saudade da Cida, né? Cida, beijo enorme para você, viu?
Cida vai chorar, viu, Scarpita?
Cida na
Cida. Ela não aguenta porrada não, viu? É muito carinho, muito aconchego. A Cida começa a descer lágrimas dos olhos.
Vai receber alta. Hoje ela já vai estar ao lado dos amigos e amigas aí da Barra de Itaipu. Cida, beijo pra você. Bom dia e sextou, viu? Vamos lá, seu repórter.
Olha, Scarpita, quem tá na escuta também e que estava ontem tentando contato comigo e com você pra gente comer uma moqueca com ele, junto com o titio de Dona Nazinha, lá em Mamoã. É o vereador eleito, inclusive o mais votado pela terceira vez de Uruçuca. O Jardel, nosso muito obrigado e nós agradecemos pelo convite. Fica para uma próxima vez, viu?
Valeu, valeu.
Próxima vez estaremos juntos aí com o titio aí em Mamoã. Beleza, tá bom, Jardel? Aquele beleza. Abraço.
Deixa eu trazer essa informação antes do Edenildo Braga. Alô, a lei, né, orçamentária anual será debatida e votada na próxima terça-feira, dia 17, em duas sessões ordinárias, repórter Marinho Santos, o presidente da Câmara, o Paulo Carqueja, nessa reta final. O Paulo conduziu muito bem aí a presidência do Poder Legislativo. Depois daquela turbulência do Abraão, né, aquela eleição que cancela, tira do cargo, e aí o Paulo Carqueja foi eleito presidente e conduziu tão muito bem o Poder Legislativo.
Ele é jeitoso.
Na quarta-feira, dia 11, a Câmara realizou a sessão, né, que foi marcada justamente por esses comunicados importantes para as próximas atividades legislativas. Aí o presidente informou, né, a todos, os vereadores, a sociedade civil organizada, a imprensa que se fazia presente na transmissão lá no YouTube da Câmara, que na próxima terça-feira, dia 17, seria dedicada exclusivamente à apreciação da lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, serão realizadas duas sessões ordinárias consecutivas, com início às 14 e às 16 horas, ambas com pauta exclusiva voltada à discussão e votação da LOA. Esse instrumento é fundamental para definir as diretrizes e metas orçamentárias do município para o próximo ano. Edenildo Braga está chegando e já você vai falar da coletiva de ontem. Você esteve lá presente.
A coletiva de ontem.
Mais uma vez a gente conduziu, né, essa coletiva, reunindo aí os profissionais, apoiadores do prefeito eleito Valderico Júnior, convidados. Vamos trazer Edenildo Braga, né?
Antes do Edenildo Scarpita, você lembra da Cecil do Alto do Teresópolis.
Cecil.
A mãe do meu amigo Lu. E Cecil estava revoltada, chateada, na bronca. Nós acalmamos esse Cecil com a loja Casas Bahia.
Tá na bronca.
Com a Casas Bahia. Alô, Aguinaldo, acalma Cecil, viu? Cecil tá retada, viu? Cecil do Teresópolis, retada com as lojas Casas Bahia. Aguinaldo é o nosso vendedor preferido da Casas Bahia.
Se o Aguinaldo consegue resolver esse problema da Cecil aí, imagina, você pagar duas vezes numa única compra.
É o frete, né? É o frete. A cobrança do frete.
Olha, ontem teve uma denúncia relacionada ao condomínio Savoia Parque e a gente abre o espaço aqui. Esse programa ouve os dois lados. Daqui a pouquinho eu vou ler a nota que foi emitida pela síndica lá do Savoia Parque no programa de ontem e ela mandou a resposta, entrou em contato com a gente. E daqui a pouquinho a gente lê. Tá pintando futebol no Tropa? É hora do nosso quadro.
Bola Dentro.
No Bola Dentro tem Edenildo Braga. Chegando. Bom dia você, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas e a movimentação nas equipes durante esse período de recesso é muito grande. Um dos símbolos do período vencedor vivido pelo Palmeiras nos últimos anos, o atacante Dudu, não
não é mais jogador do clube. O atleta de 32 anos encerrou seu ciclo amigável com o Verdão e assinou a rescisão de contrato que iria até o ano que vem. Nesta quinta-feira, ele se despediu da equipe após 10 anos. Dudu conquistou 12 títulos pelo Palmeiras. Ao todo foram 462 partidas, 88 gols marcados e 102 assistências. Ele integra o top 20 de atletas com mais jogos e gols na história do Verdão e o top 5 de atacantes com mais duelos e vitórias. O destino de Dudu deve ser a equipe do Cruzeiro. No Vasco da Gama, o time tenta a contratação de um novo treinador. Vasco tem um novo alvo na busca para ser o seu treinador no ano que vem. Renato Gaúcho, isso mesmo, técnico de 62 anos, não teve o seu contrato renovado com o Grêmio e está livre no mercado. O clube fez contato direto com Renato nesta última quinta-feira, sondou a expectativa salarial do treinador e formalizou o interesse em contratá-lo. A princípio, o treinador pediu um tempo para avaliar a possibilidade e ficou de responder até o final de semana. Já no Fluminense, tem um grande projeto para o ano que vem e o Flusão iniciou o planejamento para tentar repatriar Richarlison, o pombo, que está no Tottenham e foi presença constante no último ciclo da seleção brasileira. O atacante de 27 anos é considerado o principal alvo para a disputa do Mundial de Clubes no ano que vem. Neste momento, a maior dificuldade está em conseguir a liberação do clube inglês. O tricolor fez contatos iniciais com o atleta, que está disposto a vir, e o clube disposto a investir na contratação, junto ao Tottenham, que pagou 50 milhões de libras em 2022 pelo atacante, aproximadamente 315 milhões na cotação da época. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia, doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Agora Comercial Boa Ideia com a super novidade, gelo de sabor, isso mesmo. O gelo saborizado você encontra na Comercial Boa Ideia, na Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga, para o Tropa de Elite, o programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Valeu, Edenildo.
Um abraço, bom final de semana a todos, bom dia.
Bom dia, bom dia, obrigado pela sua participação, Edenildo Braga, seu repórter. Tem que ir agora.
Olha, tem notícia, Scarpita.
Tem jogo?
É, grande final do campeonato de veteranos do CPR Sul. CPR Sul, grande final daqui a pouquinho, inclusive o Brito. Brito já consertou todas as chuteiras, todo mundo remendado, as chuteiras remendadas, é a Taça Zé Goiaba. Grande final, a PPM e a Jax, a partir das 8 horas. Então todos os desportistas estão convidados. Depois, todo mundo vai para o clube da PPM na Praia do Marciano, no bairro do Malhado. Uma grande festa com Paulinho Xoxô. Já no domingo a PPM vai jogar de novo, hein? Domingão tem... Domingo dia 15 a PPM estará também na final de futebol no clube da Adecopa. É a grande final, a PPM Ilhéus contra Bagaço Grosso. Campeonato Futebol Sênior, Nova Arena Adecopa, portanto, domingão, 8 horas, volta o time do Sargento PM Gerson Mendes.
Que legal,
e o Sargento, viu? Veríssimo, tá que tá, viu, Veríssimo.
E eu tô recebendo a informação aqui do Fabrício Nascimento. Olha, Scarpita, manda um alô pro Jajá, vai estar jogando a final aí da CPR Sul no jogo da PPM, viu? Agora fiquei curioso, se esse Jajá aqui é o pai Jairson Nascimento, viu? Eu fiquei curioso, né? Jajá, ele falou Jajá.
Jajá?
É o jogador.
É, pode ser o
Jairson Nascimento.
Jajá pode ser o Jairson, pode ser o Jair.
O Jair.
O, né? Tenente Jair.
Eu tô mais achando que seja o Jairson Nascimento.
Jajá, né?
Matar que... saudades da época do River.
O JN.
É, não, ele botou Jajá aqui. É Jajá. Ah, Jajá. Falei Jajá. É, rapaz, ficou confuso essa mensagem aqui. Segunda-feira, então, tem mais futebol no Tropa. Vamos nessa. Bom dia pra todo mundo. Sextou na Gabi, todo mundo ligado, viu? 2,9.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Rosana Costa da Avenida Osmundo Marques, ligada com a gente. Obrigado pelo carinho aqui. Sextou, hein? Sextou. Bom dia, meninos. Tô ligado em vocês. Oceane, a filha da Dona Mudinha, a irmã do nosso amigo Joca. Joca, a gente encontrou o Joca lá do Big Beira, né? Lá do centro da cidade. Todo feliz. Agora aquele chapéu do Joca é internacional, viu, seu repórter? Eu acho que o Betinho, meu primo, meu padrinho, vai querer usar um chapéu daquele quando estiver visitando a Lagoa Encantada. E o povo fala no Tropa. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Manda um alô pra mim aí, que tô fazendo aniversário hoje.
Parabéns, Maria.
Mudando de idade hoje, graças a Deus, 47 anos de muita luta. Mas tenho orgulho de estar fazendo esses 47 anos para uma pessoa que nasceu doente e hoje está de pé. Eu agradeço muito a Deus por tudo. E mando um alô aí também para toda a turma de Uruçuca, Bolinha, Pé na Cova, a turma de Bugé, a turma da padaria São José, a turma aqui do Banco do Pedro, todo mundo aqui do Banco do Pedro. Um senhor chamado Braulio, que ontem ele me encontrou e disse que sempre ouve meus alunos na Gabriela FM.
Tá vendo?
Aí manda um alô para Braulio, Pedro Bó, Soró Variedades, a turma de Eri e todo mundo aqui no Banco do Pedro.
Valeu, um abraço.
Serra Grande e Águas Claras. Maria, obrigado, bom dia.
Maria, parabéns, Maria!
Bom dia, Escapita.
Oi!
Dá um alô aí pro Baba do Veterano aqui da Vila Freitas. Encerramento domingo, depois do barba, comidas e bebidas pra galera. Bom dia a todos.
Veteranos da Vila Freitas, hein?
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia, bom dia.
Aqui quem fala é Papel, da Avenida Princesa Isabel.
Fala, Papel.
Há mais de 18 anos que eu ouço a rádio Gabriela FM, ouço o programa Marinho Santo e Robertinho Escapita.
Que legal.
E nunca tive o privilégio de receber um alô. E que Deus abençoe o seu dia, Marinho Santo e Robertinho Escapita.
Um alô.
Um bom
e que
dia
Deus abençoe
vocês.
Todos nós, viu? Amém. Obrigado pelo carinho, rapaz. Papel.
Bom dia, Robertinho Escapita
bom
e Marinho Santo. Esses grandes comunicadores, esses grandes repórteres aí da Gabriela FM. Essa que é a potência, que é a rádio que joga longe do sul, extremo sul do estado da Bahia, mais ouvida de Léus. Com esses grandes profissionais aí na reportagem aí, Marinho Santo e Robertinho Escapita, né? Né? Aqui que está falando é Lenildo Melo, da Fazenda Boa Vista, perto de Ubaitaba. Lenildo Melo, da Fazenda Boa Vista, perto de Ubaitaba, região do cacau, é a potência, é o cacau da região. Um abraço para todos vocês aí da Gabriela FM.
Valeu, que valeu. O cacau está com preço bom, retado. Um abraço para a turma das fazendas aí que acompanha o nosso programa, a turma que acorda cedo. Marisa Reis está lá no bairro do Iguape, também ligada com a gente. Beijo enorme, Marisa Reis. Está aqui, ó, parabenizando o prefeito eleito, Valderico Júnior, pela escolha do nome. Né, da amiga, querida e colega doutora Eva, para ser secretária aí de uma pasta tão importante como a educação. Eva é pura competência e dedicação em tudo que se propõe a fazer. Marisa, beijo para você, viu? Bom, Nath Almeida tá chegando, nosso convidado também já presente nos estúdios Gabriela FM, Roberto Soares. Vamos falar da Feira de Verão, Expo Ilhéus, mais um ano fazendo a diferença no verão Ilhéus, na Avenida Soares Lopes. Nath Almeida, é mais um giro!
Região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos. Bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. O prefeito eleito de Quaraci, Miltinho do Axé, divulgou a sua equipe de governo na formação do seu time. Ele uniu jovens e experientes membros da sociedade quaraciense que irão ajudá-lo no desafio de governar a cidade de Quaraci. A formação da equipe conta com a professora Josefina Castro como secretária de Educação, Rosalvo Borges como secretário de Governo, Sim Fernandes como secretário de Administração,
Patrícia Brandão como secretária de Planejamento, Lucelmo Araújo como secretário de Agricultura, Neuza Fernandes na diretoria do Hospital Geral de Guaraci e Rúbia Soraya como secretária de Saúde. Igor Soares vai ficar na Controladoria, Alelito Bispo na Procuradoria Jurídica, Lanara Maria vai para a Secretaria de Obras, Leidiane Leonardo será secretária de Assistência Social, Derlan Viana para a Secretaria de Finanças, Guinho vai para a Diretoria de Esportes, Mara Bahia para a Diretoria de Cultura, Dudu Cavalcante para a Diretoria de Transportes e Giovanni da Mangueira para a Diretoria de Meio Ambiente. Tá aí, Robertinho Escarpita e Marinho Santos, a formação do time do prefeito eleito de Guaraci, Miltinho do Axé. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo, nós. Eu volto na próxima segunda-feira, se Deus quiser, trazendo novas informações aqui no Tropa de Elite.
Valeu,
tchau,
Nath.
Tchau.
Beijo enorme, alegria sempre. Bom final de semana para você, Nath Almeida, repórter Marinho Santos.
Olha, Escapita, notícia de momento. Agradecendo aí a participação aí do nosso sargento Xavier, que está lá em Santa Cruz de Cabralha, pertinho de Eunápolis, e manda um ataque aconteceu ao presídio da cidade de Eunápolis. Presídio
de
Eunápolis.
Início de manhã. De hoje,
deixaram cair um fuzil dentro do presídio e então Deus nos acuda. Nós, no decorrer do programa, nós vamos checar mais informações sobre esse ataque.
Violência na Bahia.
Alô, Jerônimo Rodrigues.
Vamos para o intervalo comercial. Nosso convidado já presente, Roberto Soares. Mais Joana Espoilhéus fazendo a diferença no nosso verão na Avenida Soares Lopes, com apoio da Gabriela FM, é claro. E você não sai daí, não. A gente volta já já. Todo mundo ligado na melhor, na mais gostosa, na trilha sonora do seu dia a dia. Aqui a notícia chega primeiro. E até às 8 tem Tropa de Elite no ar, hein? Tá todo mundo ligado.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
O programa Tropa de Elite. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho!
Bom dia, seu repórter. Quem é que a gente conversa hoje?
Bom dia, rapaz. Roberto Soares. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom dia.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes, Tropa de Elite, FM Gabriela. É uma satisfação imensa, mais uma vez, estar aqui. E ressalvo que sempre o apoio que a FM tem, nos dá, na Expo Ilhéus, também vocês no programa Tropa de Elite, né, esse programa tão renomado, e que a gente tem uma satisfação aqui, sempre, quando a gente inicia os trabalhos da Expo Ilhéus, vim aqui justamente levar para a comunidade aquilo que vai ser feito no ano que nós estamos vivendo. E essa feira, que está na 31ª edição, né? Já são 31 anos, até brinco, quase metade da minha vida, né? E isso realmente nos envaidece no sentido não do orgulho próprio, mas do senso coletivo que a gente faz com que isso aconteça, com todas as dificuldades inerentes que a gente vai aqui do transcorrer da entrevista colocar as superações que nós temos para que mais uma edição ocorra, para que a gente possa fazer desse verão ilhéense um verão cada vez mais brilhante e bom, tanto para as pessoas de Ilhéus como aquelas de fora.
A 31ª edição da Expo Ilhéus é um dos principais eventos da programação anual de verão, Roberto?
Olha, seria até do nosso ponto de vista meio vaidoso dizer isso, mas sim, chegou até um ponto de se dizer que o verão ilhéense inicia e se encerra com a Expo Ilhéus na Avenida, né? Você deve perceber que quando se inicia, vem todo um conjunto de coisas que vem paralelo justamente com a Expo. Você tem um parque que justamente vem ao lado e abrilhanta justamente em comum acordo conosco já há anos, né, que é o American Park, que vem junto com a gente e faz aquele bolsão, que foi também uma iniciativa a nível de gestão pública e que nós atendemos na época, que a gente trabalhava mais próximo perto da catedral. né, onde tinha um fluxo maior, onde hoje a Pracinha de Irene, mais ou menos ali, nos áureos tempos da Fentu, que antes de Marcifeira, mora Turino de Ilhéus, depois se transformou na Expo Ilhéus. Posteriormente, como forma de alavancar a avenida, no sentido de que as pessoas pudessem, né, estender mais do ponto de vista turístico, nós fomos para esse bolsão, perto antes do Circo Gabriela, né? E foi uma aposta, e muitos dos nossos diretores até ficavam meio receosos, porque a gente ia sair de uma zona de conforto, digamos assim, já conquistada, para que uma experiência. E acabou dando certo.
Deu certo.
Deu certo.
E você, né, ampliou aquele movimento ali na avenida.
Sim, e, né, ali ficou a nível logístico melhor, porque se tem um estacionamento melhor, as pessoas conseguem adentrar aquele espaço. E conquistamos aquele espaço ali a nível de trazer as pessoas. Tanto que hoje até a área de eventos se estabeleceu ali também.
Verdade,
né?
Verdade.
Então, na verdade, essa é a 31ª. Nós tivemos uma dificuldade enorme com a Covid, né? A questão da Covid que traumatizou toda a humanidade, né? Todo o planeta, digamos assim, e não poderia deixar de atingir também a questão da Expo. Do ponto de vista econômico, realmente foi deveras traumático. Nós paramos praticamente 2 anos. Nessa história toda, foi justamente só paramos nesse aspecto da Covid. E a retomada, ela foi muito difícil. Porque as pessoas que tinham os contratos e os encaminhamentos conosco, elas tinham uma programação anual no Brasil. Você tem pessoas que saem do Rio Grande do Sul fazendo eventos e dentro da programação, mas pô, alguns deles até brincavam. Eu encerro o meu ano, né, o meu Réveillon na cidade de Ilhéus, porque eu faço a Expo em uma cidade praiana e eu me divido com a minha família. Então muitas pessoas alugavam casas aqui para justamente participar da Expo, favorecendo até a receita do município no sentido de trazer, né, e gastar o dinheiro que ganha lá na própria cidade.
Ô Roberto Soares, a Expo Ilhéus, a abertura oficial, quando é que acontece?
25 de dezembro, né? Esse é o entendimento.
Dia do Natal.
É, no dia de Natal. Esse é o entendimento antigo que se tem. É uma questão que a gente procura rever essa questão de datas. Nós vamos na atual gestão que se aproxima, né, do prefeito Roderico, conversar novamente com essa situação. É uma coisa que eu coloco aqui no ar, entendeu? Porque a gente entende que reserva de mercado com datas não deve existir, né? Principalmente no sistema que nós vivemos, que é o sistema liberal. Ou seja, aquilo que é bom para a cidade deve ser colocado claramente. Ou seja, uma cidade como Ilhéus, por que não se faz um evento como esse no meado de dezembro? Pegando também a data natalícia. Aí alguns dizem assim, ah, mas é uma concorrência direta com o comércio ilhéense. Mas a nossa feira, ela é toda regular. Eu já estive no órgão aqui responsável pelo comércio de Ilhéus, debatendo sobre isso uma vez. E foi colocado a questão dos impostos. A nossa feira é a única que abre para a Secretaria da Fazenda a possibilidade de fiscalizar lá dentro. A gente coloca isso, até porque você sabe que eu já fui oriundo da Secretaria da Fazenda e eu fui o primeiro a colocar um stand específico para a cobrança dos impostos. E dizia aos nossos associados que se mantenham regulares na situação. Então esse discurso de uma concorrência desleal não existe, até porque se houver medo de concorrência, Ilhéus não vai ter shopping?
Imagina,
né? Ilhéus não vai ter atacadão, Ilhéus não vai ter mercados outros? Será possível? Né? Se isso antes já era um discurso, imagine agora. Então a gente entende e vamos continuar nessa luta para que a gente possa abrir, né, no meado de dezembro. Agora, como a gente consegue, a gente deseja manter a harmonia das coisas, esse ano vamos abrir dia 25 de dezembro até o 19
e
de janeiro.
E o término?
19 de janeiro.
19 de janeiro.
Roberto Soares, qual a expectativa aí de quantos estandes estarão, né, disponíveis? E a parte de estrutura, vai ter a praça de alimentação, espaço para música ao vivo?
Correto. Essa talvez seja a novidade desse ano. Nós separamos, digamos assim, 2 segmentos dentro da própria feira. Você tem um segmento comercial, digamos assim, que são os estandes de artesanato, de roupa, bijuterias, né, cama, mesa, banho, aquilo que é feito aqui dentro da cidade, fora da cidade também, é o que a gente chama de área comercial. Essa nós devemos ter na faixa expectativa de uns 60 estandes, né, que nós estamos administrando para que funcione da melhor maneira possível. E justamente agregada a isso tem a praça gastronômica, a praça de alimentação da Expo Ilhéus, que esse ano vem com a novidade. A área comercial, ela fecha, a nossa feira, ela vai das 17h30 até as 23h, certo? Habitualmente. Este ano vai ser na área comercial esse horário e na área gastronômica ela se estende até meia-noite. Então ela vai das 17h30 até a 0 hora, certo? Fazendo com que a pessoa ali tome a sua cervejinha. E junto a isso, os estandes que nós temos com as mais variedades, tipo de produtos, né? Tapioca, sanduíche, espetinhos, ou seja, pizza e por aí vai. Nós temos uma cervejaria, esse ano vai ser Central, com uma marca renomada de cerveja na mundial, né? Temos esses acordos já e vamos ter o nosso palco com diferencial. Nós vamos ter um dia com voz e violão, questão mais intimista, o outro dia vai ser uma coisa já mais aprumada, com a bandazinha local da cidade, que tenha uma pegada maior, e o outro dia uma pegada maior ainda, entendeu? Que a gente quer ver se a gente leva um sambão, uma coisa assim, para que o turista e o nativo também possa ter essas possibilidades. Já fizemos um entendimento com o parque, para que tenha a área de acesso também ao parque e a área de saída que não dependa da área comercial. Ou seja, a pessoa tem a possibilidade de ficar lá tomando sua cervejinha, faz sua compra, fechou a hora comercial 11 horas, mas eu quero ainda bater um papinho, vai ficar lá até meia-noite e sai depois tranquilamente.
A entrada no Espoelhéus, a entrada paga para entrar no Espoelhéus é gratuita?
É. Historicamente, todos esses anos é gratuito, tanto que nós temos até a dificuldade de mensurar quantas pessoas vêm na feira devido a essa questão. Uma vez que os bombeiros fizeram um cálculo, que em certa época, 800 pessoas por hora passavam na Expo Ilhéus, né? Então a gente entende que espera que esse ano, porque é como diz, pós-Covid é uma retomada. Primeiro ano pós-Covid foi difícil, muito complicado, mas muito complicado mesmo. E deu menor. A Expo diminuiu, a Expo isso. É verdade, era uma retomada. O ano seguinte, nós aumentamos mais ainda, conseguimos retomar algumas coisas, tivemos uma dificuldade enorme, que foi o vendaval que deu próximo à inauguração e jogou toda a nossa estrutura embaixo, né? Porque as montagens estavam sendo feitas ainda, as áreas de segurança. Havia uma dúvida muito grande se a gente retomava ou não, mas com todo o prejuízo a gente conseguiu fazer. E esse ano a gente está mais pleno, o tempo está seguro e temos certeza que vai ter sucesso.
Ainda tem espaço para quem quiser estar sendo expositor?
Pouco, mas tem. É procurar justamente a companheira Carla da Baicolo, que faz essa parte comercial, na área comercial, e a minha pessoa na área gastronômica. Nós temos uma equipe que trabalha, mando um abraço aqui, você que está nos ouvindo, a colega Carla, que é a nossa presidente, a Selene, que faz parte da equipe também, a Laís, e junto conosco fazemos essa turma que administra. Somos ilhéenses, que há 31 anos faz um evento que eu considero o maior evento a nível de tempo no estado da Bahia.
Dois guerreiros.
E vendo Laís, que já é filha de Selene, já vinha o quarto.
31ª.
É, quarteto.
31ª edição do Espoelhéus.
Isso.
A segurança 24 horas?
Segurança 24 horas. Temos equipe, contratamos serviço, a equipe de nome na cidade e que faz essa segurança tanto durante o dia, aumentamos ela durante o período de execução efetiva do evento e à noite, acima de tudo, nós também temos essa vigilância noturna.
Bacana, então. Dia 25, abertura Expo Ilhéus, a feira de turismo na Avenida Soares Lopes, ali em frente ao Cine Santa Clara.
É, mais um pouquinho para cá, perto ali, em frente ao Colégio São Jorge, na verdade, né? Naquela área aqui, onde era o Circo Folia da Gabriela, anteriormente, onde o parque fica, nós estamos ao lado ali.
O parque American Park do Peixoto.
América,
um abraço para o Peixoto.
O amigo Peixoto, é isso aí, leva um sim.
Então, Roberto, obrigado pela sua...
Bahia, taxa de emprego também, né?
Sim.
Ligeira.
Se você tem, por exemplo, 70 estandes, você bota aí por baixo 140 pessoas de nível direto sendo contratadas. E essas pessoas, mesmo os estandes de fora, vem o empresário, o proprietário, mas sempre contrata pessoas da cidade, né? Fora as outras áreas, a nível de serviços que nós temos também, limpeza, manutenção, vigilância, é tudo feito por aqui.
Leve um abraço no flamenguista Marco Aurélio.
Marco Aurélio,
da plataforma.
É isso aí, 360. Ali não falta, né? Deve estar presente conosco lá também. E eu quero mais uma vez aqui agradecer sinceramente a vocês o apoio, convidados, obviamente, para que a gente possa lá bater um papo, não só fora dos microfones, né? A nível pessoal, tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, e vocês vão fazer as compras para gastar os cartões de crédito de vocês, por gentileza.
Todo ano eu marco isso lá, viu? Um abraço, Roberto.
Obrigado a vocês. Que Deus nos proteja a todos nós. Um abraço aos ouvintes.
Valeu, Roberto Soares.
Nosso convidado de hoje, Roberto Soares, Espoilhéus, que começa dia 25 na Avenida Soares Lopes. E dessa entrevista, o podcast daqui a pouquinho vai estar liberado para você, amigo ouvinte do Tropa.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Então, 7 horas agora, mais 27 minutinhos na Bahia, 7:27. Vamos para mais um giro regional, né? Manoel Messias está no ponto e a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, inclusive trazendo todos os detalhes da coletiva de ontem, onde o prefeito eleito Valderico Júnior anunciou mais 6 novos nomes para o primeiro escalão.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manoel Messias, bom dia, sextou na Gabriela FM, sextou no Tropa de Elite, aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestea, direção do Amigão Gauchão. E de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar é condecorado com medalha. É o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar aqui de Itabuna, Tenente Coronel Robson Farias, recebeu uma honraria em reconhecimento aos relevantes serviços prestados na Polícia Militar da Bahia. A homenagem aconteceu em Salvador, capital do estado. A medalha da Aviação Policial Militar é concedida a integrantes da Polícia Militar da Bahia, de outras polícias militares do Brasil, das Forças Armadas, bem como a pessoas e instituições que tenham prestado relevantes serviços ao fomento da aviação policial no estado baiano. Meus amigos, no setor policial, mais drogas apreendidas aqui na cidade. Policiais militares do 15º Batalhão realizaram uma importante apreensão de drogas no bairro Nova Ferradas, aqui em Itabuna. A ação teve início após uma denúncia anônima que indicava a presença de homens armados comercializando entorpecentes na localidade. Ao chegarem ao local, os policiais informaram que foram recebidos com disparo de arma de fogo, necessitando assim revidar a agressão. Os suspeitos conseguiram fugir, mas abordaram uma mochila na qual foram encontrados diversos itens ilícitos, como 1 quilo de maconha, 28 petecas de cocaína, 2 balanças de precisão, 1 cédula de R$100 e outra de moeda boliviana. Todo o material recolhido foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, aqui de nossa cidade. Polícia investiga caso de homem encontrado morto. A primeira delegacia territorial aqui de Itabuna apura as circunstâncias da morte de um homem encontrado morto na última quarta-feira em um terreno baldio, no bairro Santo Antônio, próximo ao Colégio Sionf, aqui na cidade. O corpo apresentava estado avançado de decomposição. A Polícia Civil informou que a investigação espera pelo resultado da necrópsia para esclarecer a causa da morte. As autoridades policiais também adotam providências para identificar a vítima. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestea, direção do Amigão Gauchão, e de multiperfil telhados, montagem e manutenção em telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manoel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa para você tá ligado no Tropa de Elite. Nosso muito obrigado, carinho da audiência. Eu sinto um dia aí, viu?
Olha a hora, seu repórter!
7 horas e 43 minutos, 7h43 na cidade do contador João Aníbal. João Aníbal! Olha, a Justiça Eleitoral investiga fraudes eleitorais em diversas cidades. Os municípios apresentaram mais eleitores do que habitantes. No JA, contabilidade, 2 mais 2, 4. O resto é diferente. A Justiça Eleitoral e a Polícia Federal deflagraram uma operação para investigar transferências em massa de eleitores em pelo menos 82 municípios brasileiros nas eleições municipais de 2024. Em alguns dos casos, a quantidade de eleitores de uma cidade ultrapassava a população. E aí foi feito um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, identificou prisões, operações e investigações em andamento nos órgãos públicos. O esquema pode ter tido, inclusive, participação direta na vitória de prefeitos e vereadores no Brasil. E segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, estes 82 municípios, muitos com menos de 10 mil habitantes, apresentaram um aumento entre 20% e 46% no eleitorado, apenas com transferências de títulos. Então, em 58 municípios, o número de eleitores é maior do que o número de residentes. As cidades com aumento de pelo menos 15% em seu eleitorado são 229 em Fernão, cidade... É,
tem várias cidades que apresentaram esses dados, viu, seu repórter? Várias cidades que apresentaram esses dados sobre esse número, que são divergentes, né, de eleitores com moradores. A gente tem exemplos aqui da nossa região sobre isso.
Aí tem que barrar a posse.
Tem. Agora, a expectativa também a gente está é sobre o caso que já está nas mãos do juízo, o doutor Gustavo Lira, o magistrado, sobre a questão das cotas de gênero.
Cotas de gêneros que pode ter...
Pode barrar a diplomação de vereador em
Tem Deus. Vereador que pode não sentar na cadeira e imaginar que ainda está eleito e, de repente, na hora de
dar diplomação... A gente vai acompanhando, viu? Olha, hoje vai acontecer uma reunião. A gente vai seguir acompanhando isso aí. Eu tenho certeza.
Contagem regressiva.
Dia 17, né?
Dia 17. Hoje, dia 13 hoje. Doutor Gustavo Lira, com a palavra.
Dia 17 é a diplomação, senhor repórter. Próxima terça-feira. Agora hoje, muito importante, hoje vai acontecer no Hotel Praia do Sol, às 14 horas, uma reunião, a sociedade civil organizada, alguns representantes de segmentos, com a COELBA, relacionado aí a essas quedas constantes...
Né? Mais uma reunião com a COELBA.
Hã? Você não gosta de reunião com a COELBA, não?
É, mais uma.
É uma expectativa, né, senhor repórter?
Eu só gosto de Alfredão da COELBA, que resolveu o problema lá da praia da Ponta do Ramo.
A expectativa é de que as coisas aconteçam, viu? Manda um alô pra Dona Maria de Lourdes.
É, Dona Maria... Vamos cantar?
Vamos cantar.
Vá. Um, Maria, dois, três. Maria de Lourdes.
Eu tô procurando aqui a nota de esclarecimento, senhor repórter. É sobre a questão...
O... Madame ligou ontem, ferida da vida, Savoy Praia Park, da Ponta do Ramo, Cabana do Burim, disse, ó, restabeleceu a energia na Ponta do Ramo, Escarpita.
Eu vou trazer o Clinton Alves, logo depois eu faço essa nota aqui.
Deixa eu escalar o time da Polícia Civil que está entrando agora para atuar até amanhã. O plantão da sétima Corpinha, delegado, doutor Luiz Adriano, escrivã de Polícia Civil, Fernanda Nora, investigadores, Delmar, Bira, Carvalhal, Rosimeire Nascimento e Amanda. É o time da Polícia Civil, da delegada doutora Catiana Amorim, escalado de hoje às 8 da manhã até amanhã às 8 da manhã de amanhã, sabadão, viu, Scarpe?
Beleza! Vamos trazer o Clinton Alves porque é sexta-feira e toda terça e sexta a gente traz dicas do terapeuta naturalista falando da pomada especialista inimiga das dores. Bom dia, Clinton!
Bom dia, Robertinho. Bom dia também, Marinho Santos. E a você que está aí do outro lado ouvindo Tropa de Elite, uma boa sexta-feira. E estou de volta, amigo ouvinte, para finalizar essa semana com mais uma dica da pomada especialista para você. Hoje eu quero ajudar você, amigo ouvinte, que está enfrentando dores nas articulações, principalmente dor nos joelhos. Ah, terapeuta Clinton está falando comigo, eu não me aguento de dor nos joelhos, é aquela dor cansada, eu não posso subir uma escada, não posso andar muito. Se você está nessa condição, então chega aqui pertinho do rádio, porque a dica de hoje pode te ajudar.
Terapeuta naturalista Clinton Alves, é muito comum encontrar pessoas com dores nos joelhos. Terapeuta Clinton, o que pode estar por trás dessas dores e como o uso da pomada especialista pode auxiliar nesse quesito?
Robertinho, a pomada especialista, ela é muito indicada para quem sofre com dor nos joelhos. Você sabia que cerca de 69% dos brasileiros com mais de 18 anos reclamam de algum grau de dor nos joelhos? E, infelizmente, as mulheres são as mais afetadas. 7 em cada 10 mulheres reclamam de dor nessa articulação. E o que é que pode estar acontecendo com o seu joelho para ele estar doendo? O joelho dói devido a um trauma, uma queda, um entorse. Se você está com artrose, com artrite, se você tem uma lesão na cartilagem. Mas a boa notícia é que você pode combater essas dores, a inflamação, o inchaço no joelho ou até mesmo a dificuldade para movimentar essa articulação. Você pode combater esses problemas e ter um alívio para os mesmos usando a pomada especialista. A pomada especialista é a inimiga das dores. Você vai ouvir agora a história do Genildo. O Genildo pega pesado no trabalho, trabalha em sítio, trabalha com limpeza pesada, e aí começou a sentir dor nos joelhos. E agora o que fazer? Ouviu falar da pomada especialista, foi na farmácia, comprou a pomada especialista e vai agora contar o resultado.
Meu nome é Genildo Nunes. Eu trabalho com limpeza de sítios, terrenos, quintal. Eu faço serviços gerais e tá com um problema tremendo no joelho. Fui e comprei essa pomada. Rapaz, é um show de bola. Para mim, não tem remédio melhor.
Obrigado, Genildo, por partilhar a sua experiência com a pomada especialista. E para nós é motivo de alegria ouvir histórias como a sua. Tá vendo aí, amigo ouvinte? Você que está sofrendo com dor nos joelhos, você pode fazer como o Genildo. Tome a decisão hoje. Compre a sua pomada especialista. A pomada especialista, amigo ouvinte, é tão eficaz que não precisa dar massagem. Basta aplicar uma leve camada no local desejado e pronto. Você vai começar a sentir o alívio das dores. E à medida que você aplica a pomada especialista no decorrer do dia, 2-3 vezes... Se você tiver inflamação, se tiver inchaço, tiver hematoma, esses problemas também serão combatidos. Faça a sua experiência, vá hoje mesmo na farmácia da sua preferência ou na loja de naturais e compre a pomada especialista. Agora fique muito atento, tenho recebido reclamações de ouvintes que dizem: olha, terapeuta, eu vou lá no balcão e o pessoal vem com outro produto. Amigo ouvinte, não aceite outro produto. Troque de farmácia, de lojas naturais, mas não troque a pomada especialista por nada. Vá hoje mesmo no estabelecimento da sua preferência e compre a pomada especialista, a inimiga das dores.
Valeu, Clinton Alves! Terça-feira a gente se encontra, viu? E olha, no programa de ontem nós recebemos uma denúncia sobre o condomínio Savoia Park. E a gente recebeu agora a nota de esclarecimento. A Tércia, a Tércia é síndica do condomínio Savoia Park, ela vem aqui na nota. Venho por meio dessa nota esclarecer os fatos relacionados à denúncia infundada e injusta realizada por um morador do condomínio. Recentemente ocorreu um problema com a caixa de gordura de uma moradora. As caixas de gordura de todos os prédios estão localizadas na área do Garden e, por desconhecimento, alguns moradores acabaram cobrindo essas caixas com cerâmica, dificultando a limpeza periódica que é realizada trimestralmente. O incidente ocorreu quando a moradora, ao tentar realizar a limpeza, se deparou com esgoto jorrando pela pia da cozinha. Diante da urgência da situação e considerando que a moradora possui dois filhos pequenos e com idoso em sua residência, foi então comunicado no grupo do condomínio que a limpeza seria realizada fora do horário permitido, por causa da logística do caminhão de limpeza e devido à natureza emergencial do problema. A moradora não poderia aguardar o tempo necessário para a execução da limpeza, por isso resultaria em danos em seu apartamento. Após a explicação, os demais moradores demonstraram compreensão e concordaram com a medida tomada. Gostaria de esclarecer que, além de ser uma medida emergencial e amplamente aprovada pelos moradores, estou sendo vítima de uma perseguição sistemática por parte do morador responsável pela denúncia. Essa atitude parece ser parte de um comportamento persistente de desinformação e tentativa de prejudicar o trabalho que venho realizando como síndica, sempre pautada pela responsabilidade ética e respeito ao regimento interno do condomínio. A pessoa responsável pela denúncia deveria, em vez disso, demonstrar empatia e respeito pelo trabalho que tenho realizado em prol de todos os condôminos. Reforço que todas as ações tomadas até o momento têm o objetivo do bem-estar coletivo e a manutenção de uma convivência harmônica entre os moradores. Estou sempre à disposição para esclarecer qualquer dúvida e resolver questões que possam surgir de forma transparente em conformidade com as normas do regimento interno. Atenciosamente, Tércia Papalardo, síndica do condomínio Savoia Parque.
Tá dado, isso aí sempre acontece, Scarpita. Sempre faz tem parte, um morador, é. Os condomínios sempre têm os problemas.
Faz parte. Última passarinha no Zap Zap.
Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Adílio tá lá em Itabuna. Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Gabriela FM é número 1. Maluquinho tá lá em Borarema pedindo um alusão aí, viu? Scarpita, manda meu alô. Pia tá aqui. Scarpita, como é que está a decoração natalina aí? Porque aqui nada foi feito, viu? A gestão de Eunápolis sumiu, Pia. Tá complicado, viu? O povo fala do tropa. Bom dia,
Robertinho Scarpita. Bom dia aos ouvintes da Gabriela FM. Sou morador aqui do Soimar. Meu amigo, eu vim aqui relatar uma situação de muito lixo aqui na subida do Soimar. Estão descartando lixo. Tá ficando feia a situação, hein? Meu querido, também outra denúncia. Sim. Fui levar meu filho no posto médico no UPA ali da Avenida Esperança. Meu irmão, não tem nem mais internet, água, o mínimo para os funcionários beber. Não tem água, não tem internet, não tem álcool para a pessoa passar na maca, para a pessoa passar na mão. Estava vergonha. Marão, o que é que está acontecendo, Marão? Deputado vem aí, hein? A eleição de deputado vem aí, hein, Marão? O povo está acordando.
Acorda pra vida!
Bom dia, Marisa Teobeste Scarpita, que é Vanessa Lima do São José.
Fala, Vanessa!
Quero mandar um alô para meu filho Johan, minha mãe Silmara, minha avó Dora de Ribeira das Pedras, Velho do Bar, toda a galera do São José e toda a galera de Ribeira das Pedras.
Valeu!
Um beijo, que Deus abençoe o nosso dia.
Bom final de semana, viu?
Olá, bom dia!
Bom dia!
Marinho Santos, Robertinho Scarpita, aquele forte abraço aí, que Deus abençoe a todos aí.
Amém!
E que venha trazendo graça e paz. Também quero deixar aqui um forte abraço para o pessoal do Quilombo Alto Terra Nova, aí na rodovia Ilhéus do Sul, aí, que Deus abençoe a todos e nos dê graça e paz e força. Estamos na luta, vamos juntos.
Obrigado, um abraço para você, a turma do Quilombo aí, prestigiando a nossa audiência, viu?
A região interligada no Tropa de
Paulo José, para fechar o Tropa. Bom dia!
Hoje celebramos o dia de Santa Luzia, uma santa venerada como padroeira dos olhos e da visão. Ela que enfrentou grandes provas de fé, dedicou sua vida a Deus e à caridade, sendo um exemplo de coragem e pureza. Em sua intercessão, pedimos não apenas a proteção de nossos olhos físicos, mas também que ela conserve a luz da nossa fé para que possamos enxergar as belezas da criação e reconhecer o amor de Deus em nossas vidas. Santa Luzia
padroeira da cidade de Santa Luzia, aqui bem pertinho de Camacan, cerca de 28 quilômetros de Camacan. Inclusive, hoje é feriado municipal na vizinha cidade. Olha, hoje o Fórum de Camacan receberá diversos políticos e autoridades regionais. É que a partir das 9 horas da manhã, o juiz titular da zona eleitoral do município, Dr. Rodrigo Rodrigues, celebrará o ato de diplomação dos prefeitos eleitos e reeleitos, vereadores eleitos e reeleitos, nas últimas eleições 2024. Estarão aqui no Fórum Desembargador Antônio Souto, em Camacan, os prefeitos de Camacan, Paulo do Gás, e o vice Arildo Evangelista, de Santa Luzia, Fernando Brito e Theo de Pequeno, sendo seu vice, de Pau Brasil, Robson Venâncio e o vice Osman, e de Mascote, Sebastião Moreira e a vice Juzênia. São prefeitos eleitos nestas regiões, além dos vereadores. A gente lembra de que o Fórum de Camacan é o responsável por presidir, por direcionar as eleições nestes 4 municípios. O juiz Dr. Rodrigo Rodrigues, ele é titular aqui de Camacan, mas fica também responsável pelo pleito eleitoral nas 3 cidades próximas, repito, Santa Luzia, Pau Brasil e Mascote. O evento será a partir das 9 horas da manhã e daqui a pouquinho nossa equipe estará se deslocando para lá para acompanhar e traremos mais detalhes e informações nas nossas redes sociais, no canal do YouTube Blog Paulo José, no nosso blog, nas nossas conexões feitas também em emissoras de rádio da região. Fiquem todos com Deus, um ótimo fim de semana. Ah, e lembrando que Canavieiras teve a sua diplomação lá de prefeito, vice-prefeito e vereadores na última quarta-feira, detalhes no blog Paulo José. E ainda em Canavieiras, nós tomamos conhecimento de que a prefeitura já está organizando a festa de Réveillon, que serão 2 dias, 30 e 31. Pontos de barracas, de camelôs já estão sendo preparados e tudo mais você ficará sabendo nas próximas edições deste programa. Um abraço a vocês todos, um ótimo fim de semana.
Valeu,
José,
Paulo.
José com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, Paulo. Desejar melhoras aí ao nosso amigo Marcos Quiabo, né? Teve um acidente ontem e ele quer agradecer, né, toda a equipe que estava de plantão ontem no posto médico de Uruçuca. Sem exceção, seu repórter, pelo atendimento que foi dado ontem ao nosso amigo Marcos Chiabo, sofreu um acidente aí, graças a Deus, está bem, está fora de perigo, e aqui a gente deseja uma boa recuperação. E boa sorte aí aos 6 nomes que foram ontem, né, divulgados pelo nosso prefeito eleito, Valderico Júnior, Cristiano Carvalho na Secretaria Municipal de Gestão, doutora Eva, Evani Cavalcante na Educação, Vinícius Mendonça, Juventude, Esporte e Lazer, Paulo Ganner na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Maurício Tavares na Secretaria do Turismo e Gabriel Cerqueira, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil. Boa sorte a partir do 1º de janeiro, viu?
É sexta-feira 13 e acabou. Acabou milho, acabou pipoca.
Renatinho, velho, vai
bom, tá final de, bom final de semana pra você.
Pra você também, viu? No oferecimento todo especial, Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Ecologia Praia, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doces, Jal Autopeças, Atacadão do Cimento, Gustavo Vidro Elétrico com Tintintas e da Remove. Segunda, a gente se encontra na última semana, né, pra gente fechar 2024. Entra em recesso e o Tropa volta no dia 6. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Bom final de semana.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.